Lições da Bíblia.
Olá, amigo da Novo Tempo. Que bom podermos nos encontrar aqui no programa Lições da Bíblia mais uma vez. É sempre uma alegria podermos abrir a Bíblia juntos e retirarmos da Bíblia um conhecimento tão importante para a nossa vida, a nossa experiência cristã, para realmente termos um preparo maior a cada dia para o encontro com o Senhor Jesus, que em breve acontecerá nas nuvens dos céus. Cremos nisso com toda certeza. Você sabe que aqui no programa nós estamos ainda no início dessa temporada. Esta é a terceira semana desta nova temporada em que estamos estudando um tema muito importante. O que é o tempo do fim? Como eu posso me preparar melhor para ele? E esse deve ser um tema importante na sua mente, na sua vida, na sua família, porque quando a gente pensa nesses detalhes, a gente também está buscando uma forma de se preparar para o encontro com o Senhor Jesus. Nós temos a alegria de receber aqui dois colegas pastores, são amigos que trabalham numa instituição da Igreja Adventista que é parceira da Novo Tempo, que é a Casa Publicadora Brasileira. Eu tenho o prazer de receber aqui os pastores Márcio Nastrini e Diogo Cavalcante, amigos que dedicam suas vidas em tempo integral ali na Casa Publicadora Brasileira. Eu aproveito para mandar um abraço especial para cada amigo funcionário da Casa Publicadora Brasileira, por sempre apoiarem também o Ministério da Novo Tempo. Nós aqui também sempre apoiamos o máximo que podemos o Ministério da Casa Publicadora Brasileira também. Meus amigos, vamos agora fazer uma oração. Pastor, o senhor pode orar para a gente, por favor?
Não. Grandioso Deus, nosso Pai amado, damos-te graças por estarmos aqui podendo estudar um pouco mais as Escrituras Sagradas.
Amém.
Ajuda-nos agora a poder conversar e, acima de tudo, compreender o tema do estudo desta semana. Pedimos tudo em nome de Jesus. Amém.
Amém. Queria ouvir os nossos amigos aqui, convidados, pastor Nastrini, pastor Diogo. Nós encontramos Jesus no livro do Apocalipse, mas o livro do Apocalipse é um livro misterioso, cheio de coisas difíceis. Encontramos Jesus no livro do Apocalipse, pastor Nastrini?
Bastante vezes. A figura de Jesus é a figura central do livro do Apocalipse. O importante é mencionar que Jesus aparece também com alguns símbolos ou figuradamente. Ele aparece como cordeiro, maioria das vezes. A palavra cordeiro é muito presente durante o livro todo do Apocalipse. E Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele aparece como o leão da tribo de Judá. E ele aparece também com outros símbolos e como outras figuras. Então ele é a figura central do livro do Apocalipse.
Alguns estudiosos apontam que a primeira frase do Apocalipse, revelação de Jesus Cristo, em grego, Apocalipse de Jesus Cristo, é uma revelação que vem de Jesus, mas também é uma revelação sobre Jesus. Então, a primeira vez que nós vemos Jesus falando depois dos evangelhos é no Apocalipse. Então, o Apocalipse, segundo alguns estudiosos, é chamado de o quinto evangelho, porque tem a presença de Jesus após ali o momento em que ele andou pela terra, andou com os pescadores, mas agora, no Apocalipse, ele está no céu, é glorioso, é divino, como ele sempre foi, mas na sua glória real no céu, ele se manifesta e se apresenta assim no Apocalipse.
Isso é interessante, pastor Diogo, que você comentou, pastor Nastrini também, que a gente vê realmente o ministério do Messias sofredor lá no Velho Testamento, as profecias que falavam sobre ele, aquele que daria sua própria vida. Mas no livro do Apocalipse a gente vê realmente um Jesus diferente, vitorioso, revestido de glória, que é desta maneira que a gente tem que olhar para Jesus, e não apenas vê-lo sofrendo pendurado numa cruz, mas vê-lo vitorioso, não é?
Esse é um ponto muito importante aqui no Apocalipse. Por exemplo, alguns estudiosos dizem que todos os livros da Bíblia se encontram no Apocalipse e se completam no Apocalipse. Não só porque o Apocalipse é intrigante e é interessante, mas porque ele fala sobre o destino do mundo e seus habitantes. Então Jesus como Salvador, o que coroará a obra da salvação é a sua vinda e a recompensa dos justos que creram nele, que será o reino eterno. Então, por exemplo, só no Apocalipse nós temos aí 2000 alusões ao Velho Testamento. Você citou sobre profecias de Jesus no Antigo Testamento, né? 400 referências diretas do Velho Testamento ou do Antigo Testamento nós temos no Apocalipse, e 90 delas do Pentateuco e dos livros dos profetas. E em quase todas aparece o cumprimento das profecias relacionadas ao Messias, ao Salvador Jesus.
Perfeito. Interessante isso, porque isso começa a dar para a gente uma visão da estrutura do Apocalipse, pastor Diogo.
Sim.
Que muitas vezes, para muitas pessoas, talvez você que está em casa, tenha tido pouco contato com a Bíblia, ou pouco contato com o livro do Apocalipse, não é? Isso pode acontecer, né? Há pessoas que têm maior contato com a Bíblia, com o livro do Apocalipse e com todos os livros, e outros que têm menos. Mas é importante você saber que esse livro ele revela o Senhor Jesus, um Jesus glorioso, redentor, vitorioso, que é desta maneira que a gente deve olhar para ele. E aqui no nosso manual de estudos, nós estudamos a respeito dessa estrutura do Apocalipse. O que você podia falar para a gente, pastor Diogo, sobre essa estrutura do Apocalipse?
Olha, em relação a qualquer livro da Bíblia, não só em relação ao Apocalipse, conhecer a estrutura é muito importante. Em relação ao Apocalipse, nós temos basicamente duas partes. Uma parte histórica, até o capítulo 11, verso 18, e depois uma parte apocalíptica ou escatológica, a partir ali do 11, 19 até o final.
Essa estrutura que o pastor Diogo falou, pastor Nastrini, por que é tão importante a gente ter essa visão, né, estrutural desse livro?
Todo livro que nós adentramos para estudar, sempre temos que ter em mente o escopo do livro e a estrutura do livro. Então, por exemplo, aqui quanto ao Apocalipse, nós temos que delimitar quais são os princípios metodológicos para entender e interpretar aquilo que é o conteúdo do livro. Então, ao adentrar ao livro, precisamos ter em mente a importância da estrutura para que nós não nos percamos no entremeio das partes.
Porque a linguagem,
perder a visão do todo, né?
E isso é importante, porque a linguagem que o profeta usou, que João usou aqui para escrever o livro, é uma linguagem não muito comum, não é de compreensão fácil e natural. Precisa ter um estudo, um método, né, para se aprofundar e entender a mensagem que ele estava deixando para a gente.
Exato.
Bom, então, nós já vimos alguma coisa da estrutura do livro, já vimos a importância de que Jesus é a pessoa central. Mas você começou falando, pastor, sobre as representações de Jesus no livro do Apocalipse, os seus significados. Eu queria que vocês comentassem algumas dessas palavras importantes que representam a Jesus no livro do Apocalipse. Quem quer começar aí, pode ir, um dos dois, não tem problema.
Eu posso começar. A questão de Jesus como personagem central é tipificado no santuário do Antigo Testamento. Logicamente, a personificação dele ou a figura de Jesus como personagem central mais representada no Apocalipse é o Cordeiro. Jesus como o Cordeiro de Deus que deu a vida pela humanidade. O salário do pecado é a morte. Esse Cordeiro morre, então, de uma vez por todas, não precisando outros sacrifícios. Agora, Jesus também se encontra no Apocalipse com representações tais como fiel testemunha, primogênito dos mortos, soberano dos reis da terra, leão de Judá, verbo de Deus, o alfa e o ômega, o princípio e o fim e a fonte de água viva. Todos esses, vamos dizer assim, símbolos ou representações ou ilustrações de Jesus Cristo têm um objetivo. Quando fala que Jesus é o fiel e verdadeiro, vestido de um manto tinto de sangue, e ele vem num cavalo branco, Apocalipse 19, 11 a 15, está dizendo da sua segunda vinda, e ele vem vitorioso, ele vem para vencer e ele vem para julgar. Esse é o símbolo de Jesus com o manto tinto de sangue, num cavalo branco, com a espada afiada. Ele vem como vencedor para vencer e para julgar.
Interessante essas representações de Jesus, né? E é através delas que a gente também percebe realmente como o Apocalipse, ele coloca a Jesus como pessoa central, né? O autor, inspirado por Deus, ele não colocou a história dos anjos ou uma outra história qualquer, a não ser a vitória do Senhor Jesus. Dentro do Apocalipse, nós encontramos também a ilustração novamente do santuário. O tema do santuário, ele é importante dentro do Apocalipse, pastor Diogo?
Sem dúvida. Assim como Cristo é o centro do Apocalipse, o centro do ministério de Cristo está no santuário. Porque, só lembrando, né, para os nossos telespectadores, que a salvação do Antigo Testamento ela era ilustrada fisicamente no santuário. Era lá que o cordeiro era sacrificado, era lá que o sangue do cordeiro era ministrado dentro do santuário com a aspersão do sangue, ou seja, o sangue era borrifado, era aspergido, né, espirrado nas cortinas do templo, era passado nos altares ali dentro, e havia um dia no ano em que o santuário era purificado. E todas essas partes, elas ocorrem no Apocalipse. O Apocalipse começa ali com a cena de Cristo entre as lâmpadas ali do santuário, representando cada luz ali da lâmpada, das lâmpadas, cada uma das sete lâmpadas, as sete igrejas, ou seja, representando a universalidade da igreja cristã. E mais à frente, nós vemos lá em Apocalipse 11, 19, o próprio Santíssimo, onde estava a Arca da Aliança. Então, as ações de Deus no santuário desencadeiam ações de Deus na terra. Então, tudo tem a ver com Cristo, mas com Cristo ministrando no santuário.
Esse ministério de Cristo no santuário é uma coisa que realmente nos chama atenção e fica bem evidente ao estudarmos o Apocalipse, não é, pastor Astrid?
É uma coisa interessante também, quanto o pastor Diogo comentava, eu me lembrei, é o fato que nós falamos na primeira parte do estudo dessa semana sobre a questão de estruturas. E o Apocalipse está todo fundamentado na estrutura do santuário terrestre. Você tomar ali o pátio, onde havia o altar de holocausto, de sacrifício, representa Cristo e a sua morte na cruz. O altar de sacrifício, a cruz e a morte de Cristo. Você adentrando o lugar santo, representa a ascensão de Cristo e a aceitação do seu sacrifício pelo Pai no céu. Certo? Na primeira fase da sua intercessão. Tem que ver com o lugar santo. E o lugar santíssimo, a segunda fase da sua intercessão, que é a fase de juízo. O juízo escatológico, que nós vamos falar depois, o grande dia da expiação escatológica. Então, nós temos o Apocalipse estruturado, parte histórica, parte profética. Temos o Apocalipse estruturado dentro da fundamentação e dos locais geográficos do santuário, quanto ao ministério de Cristo. E nós temos também uma estrutura que se fecha do capítulo 1 e do capítulo 22 para o centro, que é o 12, chamado estrutura quiástica, em que uma parte tem com a outra, a parte inicial com a final.
Maravilha, olha aí, uma aula aí sobre a estrutura do Apocalipse, Jesus como personagem central e o santuário, a importância do ministério sacerdotal do Senhor Jesus, o santuário. Nesse momento tivemos esse vislumbre total aí com vocês. E agora eu quero conversar um pouco com vocês sobre Cristo no Apocalipse parte 1 e parte 2, para a gente poder crescer nessa compreensão do que é Jesus no livro do Apocalipse. Vamos começar com o pastor Nastrini, os seus conceitos aí sobre Cristo no Apocalipse parte 1.
Jesus no Apocalipse começa, como o pastor Diogo já enfatizou, desde o primeiro verso. Eu gostaria de ler aqui para os nossos amigos, Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. E se formos ao verso 4, logo no início diz: João, às sete igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz. Então, nós vemos aqui, pastor Lanza, algo que você já é algum tempo expert, que é em comunicação. Então, em comunicação, nós temos algo que se chama decodificação da mensagem. Uhum. Aqui no Apocalipse, para chegar até nós de maneira compreensiva, Deus decodificou a mensagem. Então, é revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, e ele, por intermédio do anjo, anunciou a João, e João às igrejas. Se Deus mandasse essa mensagem direta, do jeito que deveria ser, para nós não entenderíamos nada. Porque se o Apocalipse já é complicado de se entender e compreender, embora estudando ele seja de fácil assimilação, uhum, imagine se essa mensagem não viesse decodificada.
Nossa.
Então Deus passa a Jesus Cristo essa revelação, que é a manifestação das coisas previamente ocultas, isso é revelação, vem do latim revelo, re contrário a, velo oculto, escondido. Então o que é revelação? Contrário a algo que antigamente estava oculto, escondido. Então é a manifestação das coisas previamente ocultas. Daí o nome Apocalipse. Uhum. Apó, não é? Que é um prefixo contrário a calipse, substantivo do verbo kaliptos, que quer dizer ocultar, esconder. Então apó, contrário a algo que estava escondido, é uma revelação, algo manifestado. Mas Deus a si mesmo decodificou essa mensagem para chegar até nós, e João a transmitiu às igrejas.
Se Deus não fizesse isso, acho que a gente não teria nenhuma possibilidade de compreender as mensagens lindas do Apocalipse, porque a nossa mente infinita, completamente mergulhada no desconhecimento das coisas de Deus, né? Como é que a gente ia compreender as coisas de Deus, né?
Se não fossem reveladas.
Exatamente. Né? Então,
o que é revelação? É a auto-manifestação de Deus por meio do seu Filho, que é o Cordeiro, que é o personagem central do Apocalipse, sem a qual nós jamais o conheceríamos e saberíamos da salvação. Então, Deus se auto-manifestou.
Perfeito.
Por meio de Jesus
Cristo. A sua visão também sobre esse ponto de Cristo no Apocalipse parte 1, Diogo?
Aqui na pergunta número 6, nós temos aqui uma sugestão para nós, nosso guia de estudos, né? Nós temos uma sugestão para a leitura de Apocalipse 1, do 1 ao 8, mas os versos 4 a 8, nós temos aqui os remetentes do Apocalipse. Porque como o pastor Nastrini acabou de ler, o Apocalipse era uma carta que deveria ser enviada às sete igrejas da Ásia, mas essas igrejas da Ásia representando também as igrejas de todas as épocas. A nossa igreja hoje, a igreja da Idade Média, a igreja de todas as épocas. E aqui nos versículos 4 em diante, nós temos os remetentes do Apocalipse, que são, aí João coloca, João às sete igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros. Uma saudação comum numa carta do mundo romano, do mundo antigo romano. Da parte de quem essa saudação?
De Jesus.
Daquele que é, que era e que há de vir. Da parte dos sete espíritos de Deus, que se acham, dos sete espíritos que se acham diante do seu trono. E da parte de Jesus Cristo. A fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra. Então vejam, que aqui nós temos a Trindade. Temos aquele que é, que era e que há de vir. Os sete espíritos de Deus, essa manifestação plural do Espírito, ou seja, sete espíritos, não só, no Apocalipse mais à frente nós entendemos que é o Espírito Santo, porque quando Deus fala o Espírito Santo, os sete espíritos de Deus agem na terra. Não é?
A plenitude do Espírito.
Exato. E da parte de Jesus Cristo, e aí vem aqui Cristo como compondo a Trindade, compondo a divindade, como um dos remetentes, ou seja, aqueles que enviam a carta do Apocalipse. Então aqui nós vemos através desse remetente a posição divina de Cristo, a soberania de Cristo, a importância de Cristo. Cristo, como o senhor falou, na terra ele foi um sofredor, não é? Ele sofreu, mas não um sofredor, ele foi um homem forte. Foi um homem que curou pessoas, que enfrentou multidões, não é? Mas que ele carregou a cruz por nós. Mas hoje no céu, ele é soberano, ele é grandioso, ele é Deus plenamente como ele sempre foi. E ele está em nosso favor. E por isso ele se transforma num dos remetentes, junto com o Pai e junto com o Espírito, o remetente do Apocalipse.
E o mais incrível é que o próprio capítulo 1, verso 7 de Apocalipse, diz que esse Jesus voltará.
Voltará.
Ele voltará da mesma forma como nós ouvimos subir, com glória, com majestade, com poder, com vitória, para dar a todo aquele que precisa ser vitorioso no nome de Jesus, né? Isso é muito importante para a gente poder pontuar aqui e irmos para a nossa impressão aqui de Cristo no Apocalipse parte 2. Aí a gente, eu quero estender então, para que vocês possam discutir com a gente essa importância de entendermos o Cristo no Apocalipse, parte 2. Pastor Diogo.
Pastor, nós nos dedicamos a olhar com mais atenção a visão de Cristo, que é a primeira visão do Apocalipse, não é? E quando nós vemos aqui as características de Cristo dadas nesta visão, elas servem como uma resposta a cada dificuldade da igreja. Segundo Hanko Stefanovic, que escreveu um comentário do Apocalipse, que inclusive a Casa Publicadora vai lançar, nesse comentário ele afirma que cada parte da descrição de Cristo no capítulo 1 serve como um consolo e um incentivo a cada uma das sete igrejas. Por exemplo, nós vemos ali Cristo na descrição aqui do capítulo 1, versos 10 ao 18, aqui diz, não é, no verso 14, a sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés como semelhantes ao bronze polido, como refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. E nós temos aqui essa descrição gloriosa de Cristo, quando Cristo se apresenta a cada igreja aqui no capítulo 2, aqui, por exemplo, ó, no capítulo 2, verso 1, olha, diz aqui, aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candeeiros. Jesus se apresenta para a igreja com uma das características da visão do capítulo 1. Então, por que isso é importante para nós? Nós afirmamos isso aqui já, mas o mundo atual enxerga Jesus muito pelo aspecto humano, o aspecto chamado imanente, não é? Ah, Jesus é meu amigo, eu bato a mão nas costas dele, ele chora comigo, é verdade, ele chora conosco, mas ele não é aquele amigo que você tem de igual para igual só, mas aquela pessoa que é sua amiga, ele é seu amigo real, mas ele também é soberano, é eterno, é um Deus transcendente, é maior do que nós, é alguém diferente de nós também. Ele é igual.
E mesmo assim se revela a nós, né?
Exatamente. Então, e isso é um ponto importante, por quê? Porque o ser humano, ele precisa de alguém com essas duas características. Um Deus que seja humano e próximo dele, mas um Deus que também seja maior, que seja onipotente, que possa resolver os nossos problemas. Porque se Jesus for igual a mim, ele não vai conseguir resolver
exatamente,
os problemas. Exatamente.
E
não vai conseguir me salvar.
Exatamente isso.
Então
esse
Jesus
é um ponto
tem
importante.
Essas duas características, ele é divino e é humano também.
Eu me lembro bem de uma aula que eu tive na faculdade de teologia, que o professor, ele falava muito isso. Jesus, ele tem uma natureza única no universo. Ele não é só divino, não é só humano. E também não é certo falar Jesus era divino e humano. Era divino tracinho humano. Uma natureza única no universo. Porque a encarnação permitiu isso.
Exatamente.
Como exclusividade, né? Nosso Jesus divino humano. Interessante.
Muito profundo.
É uma coisa profunda, porque não é comum a gente entender com facilidade esse assunto, porque é um assunto denso, né? O próprio Apocalipse ele é um assunto denso, mas só o fato de saber que Jesus ele é constantemente expresso e citado e relatado como vitorioso, e é assim como ele se revela a gente, no livro do Apocalipse, nos dá estímulo para continuarmos estudando o livro do Apocalipse e podermos fazer melhor a vontade de Deus, né? Já que a vontade de Deus é que a gente conheça a sua palavra e viva e pratique, esteja submisso à vontade dele, né, pastor Nastri?
Se o livro do Apocalipse não fosse para ser compreendido, Deus não permitiria que ele entrasse no cânon bíblico. Se ele entrou, é porque Deus teve um propósito para o livro do Apocalipse, para que nós soubéssemos o que será o fim de tudo e estivéssemos preparados para a volta de Jesus, que vai ser o auge, o clímax.
Exatamente.
De todo esse grande conflito entre o bem e o mal.
Exatamente. Muito bem colocado aí pelo pastor Nastrini, o desejo de Deus de que o livro seja aberto, né? Confirmando o capítulo 1.
Conhecido, né?
Conhecido, que ele é revelação, ele é para ser, tirar as pessoas daquilo que é oculto, né? Daquilo que não é revelado, para uma revelação plena. Meus amigos, foi muito bom receber vocês aqui no programa. O nosso desejo que Deus continue abençoando muito a vida de vocês. Obrigado aí pelos conceitos profundos, falando sobre Jesus no livro do Apocalipse. A gente espera que você tenha gostado. Estaremos juntos na semana que vem. E a gente espera que você esteja firme e forte aí, esperando o programa, nosso programa semanal, para crescermos na visão do conhecimento da palavra de Deus. Deus abençoe, amigos. Deus abençoe a vocês também em casa. E a gente se vê aqui no próximo programa Lições da Bíblia. Até lá.
Você ouviu Lições da Bíblia.